Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, é possível descobrir em que fase do ciclo da vida financeira a gente está?
Com certeza. Inclusive, esse autoconhecimento é essencial para quem quer garantir uma vida mais tranquila. Quando a gente pensa em recursos, em gestão de dinheiro que a gente tem disponível, né, nós temos passos básicos, três pontos básicos que têm que ser atendidos. O primeiro deles é que a pessoa não pode gastar tudo que ganha. O segundo é que ela não pode gastar mais do que ganha. E o terceiro é que ela não pode gastar antes de ganhar esse dinheiro, né? Porque se ela não atender esses três preceitos básicos anteriormente, o que vai ocorrer é que não é nem possível se planejar, né? O planejamento, então, exige, primeira coisa, uma avaliação própria sobre essas possibilidades. Aquilo que eu ganho, o quanto eu gasto e se eu consigo viver sem adiantar o meu consumo, né? É normal a gente ver situações onde pessoas, por exemplo, fazem consumo de bens, de alimentos, por exemplo, ou de roupas, sapatos, para poder pagar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Eu já vi esse tipo de coisa. É uma situação que tem que ser repensada, né? Porque mesmo que seja uma situação crítica, a gente não pode manter isso como sendo política nossa, doméstica, de fazer consumo com cheques de salários que a gente não recebeu ainda, né, Luciana?
Não é nada saudável, né, para a vida financeira.
Com certeza não. E nessa linha sobre você imaginar o quanto você está ganhando e quanto está gastando, né, diz respeito a um compromisso que a pessoa tem com ela mesma, com o futuro, né? Porque se nós estivermos fazendo gastos mensais com parcelamentos, se for investimento é uma coisa diferente de for gasto de pagamentos normais do dia a dia, né? E nesse sentido é importante que a pessoa comece a se entender e se enxergar em que fase da vida financeira ela está, o ciclo financeiro que ela vive, né? Eu dei esses dias algumas palestras para algumas empresas nesse sentido, para os funcionários, para eles entenderem que a formação de patrimônio tem uma relação também direta com essa perspectiva de longo prazo. Ninguém que enxergue que hoje, né, a nossa meta de vida brasileira, a nossa expectativa de vida é de 80 anos, na média, né, ninguém pode gastar hoje todo o recurso que ele ganha, porque é nessa fase alguém jovem ou de meia idade que está juntando recursos para poder produzir essa vida com essa longevidade financeira também saudável. As pessoas às vezes vivem como se tivessem condição de trabalhar no mesmo gás, no pique, até velhinho. E isso não é verdade, né, Luciana?
Pois é, professor, e daí descobrir, então, esses três pontos aí, em que fase você está, aí tem que seguir para o próximo, né, para a próxima etapa.
Exatamente, exatamente. Então, a gente pensa o seguinte, que nós temos três fases da vida que podem ser separadas com bem boa clareza. É a juventude, onde a pessoa começa a determinar os objetivos de vida, né, e na sequência, depois de dizer o que ela quer fazer, para onde ela vai, em direção às suas energias, ao seu trabalho, né, ela vai começar a saber fazer poupança e poupar ao máximo. Ela vai aprender também a investir melhor, porque faz parte do processo de aprendizado da nossa vida de você perder também. Mas na juventude isso é possível e até aceitável, já que perder tem a ver com riscos. E quando a pessoa é jovem, ela assume mais riscos, ela assume mais chances de perder alguma coisa, porque ela tem tempo de recuperar, né? E no processo de amadurecimento da juventude, ela vai para a construção de família. Então, nessa fase de juventude, que a gente chama de acúmulo de patrimônio, de geração de patrimônio, né? E quando você sai da juventude para a meia-idade, nós entramos na fase de manutenção do patrimônio. Ou seja, falamos em realizar investimentos que são mais conservadores, porque já se tem um volume de recursos montado e agora exige o gerenciamento com sabedoria, né? Ninguém vai trocar um bem que está lá já construído, por uma coisa que vai se tornar apenas bens de consumo, né, perda de capital. E então, depois de passar a fase de meia-idade, manutenção do patrimônio, nós entramos na terceira idade, né, e que no Brasil hoje nós estamos vendo que essa idade vai ser muito mais longa, porque antes alguém com 60 anos imaginava viver mais uns 10, 15 anos, hoje não, hoje se fala em 30, 40 anos facilmente. E é onde vai se gozar a aposentadoria, né, de utilizar esse recurso, de gastar esse patrimônio, porque não vai se agregar muito mais valor ou renda à própria vida, né? Então a pessoa vai trabalhar, talvez, algumas coisas, mas não vai ter aquela renda forte, aquela renda de grande volume que vai permitir acumular com maior intensidade. Então agora entramos na fase de gastar patrimônio. Por isso é importante a pessoa enxergar onde é que ela está, para poder, então, realmente começar a desenvolver agora opções que sejam condizentes com a sua condição, né? Se alguém estiver na meia-idade e não acumula patrimônio, então a austeridade tem que ser muito maior, né? Porque senão, daqui a pouco tempo, 15, 20 anos, essa pessoa já vai estar entrando numa terceira fase, né, onde vai exigir ter recurso poupado, para não cair na dependência exclusiva de viver a partir de receitas que são do governo, de INSS, o que potencialmente não vai acontecer, já que nós temos um governo quebrado.
Puxa vida, hein? Que preocupação, né? Tem que começar cedo.
É planejamento, planejar, né? As pessoas às vezes pensam assim, então eu não vou viver agora para deixar quando ficar velho. Meu amigo, a vida hoje, dizem que começa aos 50, então acumular riqueza, patrimônio, faz parte do processo e é inteligente. Né? Nos países desenvolvidos, essa preocupação acontece sempre, né? E faz parte da história das pessoas, de poupar e guardar para garantir, né, um tempo de usufruto disso muito maior, né? Então, de usar com sabedoria, de guardar dinheiro, de poupar, porque isso faz parte mesmo da vida das pessoas que têm já uma formação financeira, de poupança, né? De compromisso consigo mesmo, com a família, a longo tempo.
Quer dizer que na vida financeira a gente tem que amadurecer na infância.
Amadurecer jovem, né? E na realidade, como a gente falou, pode perder. Vai ter suas estripulias que a gente fala, né? Vai ter seus exageros. Porém, esse exagero ele vai rapidamente parar de acontecer, porque hoje a gente brinca, né, que a adolescência termina aos 23, 24 anos, e a juventude aos 30. Né? Antigamente as pessoas trabalhavam aos 14 já. Então, está se prorrogando o tempo de juventude. Né? Então, as pessoas também estão prorrogando o seu tempo de realizar investimentos. Isso tem que ser pensado com cuidado, porque toda aquela energia, aquela disposição de perder horas e dias de sono, né? Eu digo por mim mesmo, quando eu montei o meu primeiro negócio, há muitos anos atrás, eu fiquei 3 dias sem dormir. Por quê? Porque tinha energia para isso. Hoje, se eu perder 5 horas de sono, eu já, no dia seguinte, estou destruído. Então, é uma fase da vida que a pessoa pode fazer isso, né? Mas se reconhecer e saber onde é que ela está é importante para poder enxergar qual vai ser o produto, o resultado disso no longo prazo.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.